Do que você tem inveja? E você é capaz de admitir? O meu nome é Marina Mels e eu tenho inveja de quem consegue praticar o desapego e não se preocupar tanto com o julgamento alheio em relação a várias coisas. Aí eu sempre dou um jeitinho de criticar.
Meu nome é Larissa Guerra e nesse momento eu admito uma profunda inveja de quem consegue ter uma relação despreocupada com o dinheiro. Não adianta nem tentar. Eu sei, você sabe, que todo mundo sente inveja de alguma coisa. Pecado capital, sensação condenável, a inveja motiva até uma série de superstições. E é sobre esse sentimento tão demasiadamente humano que a gente vai falar hoje aqui no Donas. Boas-vindas ao Donas da Porra Toda.
Donas.
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 O dicionário define inveja como um substantivo feminino que significa desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia, um desejo irrefreável de possuir ou gozar o que é de outrem.
A inveja faz parte da natureza humana desde a infância, desde muito cedo na infância, inclusive, e ao longo da vida da gente. Só que aí a gente vai aprendendo a lidar ou talvez até a esconder esse sentimento. Mas e se a gente começasse a naturalizar e assumir que sim, em maior ou menor grau, todo mundo sente inveja de alguma coisa, inclusive neste exato momento? E aí eu queria começar te perguntando, Marina, do que você sente inveja neste momento?
Nossa, tanta coisa, gente. Neste momento eu sinto inveja de quem tem uma rotina. Ai, que inveja que eu tenho dessa pessoa. Eu nunca gostei de rotina, mas nesse momento, hoje, eu tô com um pouco de inveja desse ser humano que consegue, assim, ter os dias da semana corretamente, as coisas organizadas, sabe? Eu não tô podendo. Geralmente eu olho pra essa pessoa e acho ela chata. E falo aos quatro ventos que eu acho horrível ter uma rotina, mas na verdade é inveja mesmo. E você?
Aí eu já começo dizendo que eu amo ter rotina.
Eu vou dar na sua cara.
Eu sou uma pessoa bem... Eu sou uma pessoa muito apegada à rotina, apesar de não parecer. Mas enfim, vamos, o assunto não é esse. Nesse momento, nesse exato momento, eu tenho muita inveja de quem real vive o sentido da frase... Ah, só se vive uma vez, vamos aproveitar, vamos gastar e tal. Porque, né, estou tendo muitos gastos e é uma questão muito de terapia pra mim. De que quando eu vivo esses momentos de gastos financeiros, eu começo a entrar numa espiral de noias e de ansiedades do meu Deus, eu não vou ter dinheiro pra nada, e socorro, e meu Deus, e é horrível. Eu odeio ter essa sensação.
Tenso. Eu fiquei pensando muito sobre o tema quando a gente ficou brisando sobre inveja e sobre como a gente colocou a inveja num lugar de pecado, assim, uhum. Né? Fiquei muito pensando naquele episódio que a gente fez sobre desconforto. E como isso tá conectado, assim, sabe? Como a nossa reação talvez seja mais ou menos a mesma, assim. Quando a gente sente desconforto com alguma coisa, a gente joga aquilo pra um campo do... Vou ignorar ou vou
fingir
achar...
Fingir que não existe, assim, né?
Vou desqualificar aquilo, uhum. Vou fingir que não existe. Ou vou achar que é exagero, enfim. E eu acho que na inveja tem um pouco disso, assim. A gente olha pra alguma coisa que uma pessoa tem, ou sente, ou expressa... Sente esse desconforto e aí tem uma reação quase, sei lá, automática de achar ruim aquilo que a pessoa tá fazendo, aquilo que a pessoa tá falando, de tentar, de novo, desqualificar aquilo que ela tá fazendo, sabe? Então, pensando um pouco sobre o que a gente ia conversar hoje, eu acho que eu cheguei a essa conclusão de que a inveja é um desconforto que a gente sente ao ver as outras pessoas, que faz com que a gente ative um gatilho de... desqualificar o que aquela pessoa tá vivendo. Faz sentido?
Eu acho que faz sentido. E a mim, a sensação que eu tenho é de que inveja é um sentimento muito dúbio, assim, sabe? Porque é aquela coisa de que você desdenha, mas também, ao mesmo tempo, você projeta isso. De que você cria, de certa forma. Exato. Quem muito desdenha quer comprar. Sabe? É um ditado que eu ouvia muito em Lages, assim, na minha adolescência. E porque tem, sabe, uma linha muito tênue, assim, entre essa coisa de que você inveja, de que é um sentimento ruim. E eu até olhei, assim, numas pesquisas, uns pesquisadores japoneses lá descobriram que o sentimento de inveja, ele chega a dar uma dor física na pessoa. Que louco isso, né? Mas também, ao mesmo tempo, tem uma admiração ali. Né? Tem uma linha, assim. Nossa, eu acho muito complexo isso. Muito complexo. E por isso que eu acho muito forte, assim, que a gente admita, assim, que a gente sente inveja.
É, eu acho que a linha da inveja e da admiração, nossa, tipo, filosofadas tiradas de absolutamente nada, tá? De zero coisa.
Tirada do instituto, tirei do meu, né?
É, exato. É, mas assim, pra mim o que divide a inveja e a admiração é exatamente esse gatilho. Sabe? Tipo, você vê uma pessoa fazendo uma coisa que você também queria fazer. Você tem dois caminhos, você entra numa bifurcação emocional, assim. Uhum. Ou você, diz, assim, admirar aquela pessoa e dizer, nossa, essa pessoa é muito incrível. Ou achar um jeito de criticar, não é bem criticar, mas é julgar de uma maneira muito equivocada o que essa pessoa tá fazendo, porque você tá sentindo isso, sabe? Acho que talvez a diferença pra mim entre a admiração e a inveja seja essa, assim, o que ela causa em mim. Sabe? Então, sei lá, uma das coisas que eu mais tenho inveja na vida é de pessoas que têm um descompromisso com a opinião dos outros. Como é que eu sei que eu tenho inveja disso? Uma, pela admiração, eu admiro essas pessoas, e outra que eu tenho uma quase reação automática de criticar as pessoas quando fazem alguma coisa sem pensar no julgamento dos outros. Sabe? Tipo, ah, fulana, sei lá, postou alguma coisa nas redes sociais... ou tá usando uma roupa, ou, sei lá, disse alguma coisa, eu automaticamente entro num modo assim, meu Deus, que coisa cafona, meu Deus, que coisa ridícula, meu Deus, que coisa... meu, sabe? Não concordo com aquilo. Mas, na verdade, eu admiro aquela pessoa porque ela tá fazendo aquilo, só que eu não sou capaz de acessar esse sentimento, entende? Eu não sou capaz de admitir esse sentimento. Talvez porque eu não conheça a realidade daquela pessoa, porque não é tão próxima. E aí, eu acho que é mais ou menos, pra mim, essa a diferença, sabe?
É, eu sinto que a inveja, talvez, ela tenha uma coisa mais corrosiva dentro da gente, assim. Ela meio que... eu não sei se da inveja pode sair algo bom. Bom no sentido de que ela pode ser produtiva, sabe? Uma coisa é tipo a raiva. Raiva me motiva a ser produtiva, sabe? Eu sou movida pela raiva. E vou lá com sangue no olho e faço. Agora a inveja, não sei se ela... se não fica isso só remoendo dentro de mim, assim. Ou se ela me leva a agir, assim, sabe?
Eu acho que talvez não te leve a agir, mas se a gente souber parar de colocar ela como um pecado ou de, né, naturalizar e chamar pra dançar, assim, tipo, e tentar entender o que que essa inveja tá querendo nos dizer, eu acho que ela pode também ser quase uma ferramenta de autoconhecimento, assim, sabe?
Super, super. Aí eu concordo contigo. Eu acho que também me lembra muito a história do ciúme, assim. Sabe? Tipo, a gente tem, né, uma tendência a demonizar, assim, o ciúme. E eu sou uma pessoa que odeia sentir ciúme. Mas eu odeio porque quando eu sinto ciúme, isso quer me dizer alguma coisa. Sabe? Então, sim. Assim, é um sentimento muito difícil de você lidar e de você reconhecer e de assumir pra si mesma que tu tá sentindo.
É, eu acho que tem uma coisa de que a gente precisa, talvez... talvez não, com certeza. A gente precisa tirar a inveja desse lugar do pecado.
Sim, total.
Sabe? Da coisa
não,
cristã.
Inclusive, todas aquelas... os pecados capitais, gente, eles são deliciosos. Assim.
Amo todos.
Preguiça, gente. Pelo amor de Deus, sabe?
Gula. Ai, que gostoso.
Luxúria. Para. Pelo amor de Deus, gente. Maravilhoso. Ira.
Sim.
Acho que dos piores ali é a avareza, assim, que é o único que eu dispenso, assim.
É, então, acho que tem uma coisa que a gente precisa entender que... até, sei lá, se conectar com esse sentimento, sabe? Porque é isso, a gente tem vergonha de dizer que tá com inveja de algumas coisas, sabe? Ou a gente... porque tem uma coisa que eu acho que é errada da inveja, que a gente foi ensinado de que inveja é quando você é lá criança, você tá brincando com um brinquedo, você vê outra criança brincando com o brinquedo dela, você quer ir lá e pegar o brinquedo dela.
Aham. Uhum.
Né? É, porque você tava com inveja e você foi lá e pegou. E eu não acho que nessa... vida adulta que a gente tem, ou pelo menos nessa inveja corriqueira, assim, seja sobre pegar alguma coisa de outra pessoa ou fazer com que outra pessoa não tenha. Talvez seja mais um entendimento do que nos falta, sabe? Ou do que a gente também queria ter. Então, você trouxe a ideia de pessoas que têm uma relação tranquila com dinheiro. Você não quer que essas pessoas tenham uma relação ruim com dinheiro, você só quer ter também.
Não, eu só quero ficar tranquila, achando que ok, tudo certo. Se acalma, para de ser doida, sabe?
Tipo... É, porque a gente tem uma coisa meio novela do Manuel Carlos, assim, né? De que a fulana tem um filho ou não tem, então rouba o filho dela. Beltrano tem um, sabe? Tem um cara e eu não tenho, então eu quero aquele cara. Tipo, às vezes não é isso. Eu acho que talvez exatamente por esse estereótipo do ir lá e roubar, ir lá e tirar, ir lá e cometer um crime, sei lá. É, a gente não tem uma relação tão tranquila com essa palavra, sabe? Com a palavra inveja.
Ai, sim. Uma coisa, assim, que eu acho muito louco... Como as relações íntimas estão permeadas também com inveja, sabe?
Claro.
E como é difícil para as pessoas lidarem, assim. Uma coisa que eu vejo muito claramente... Ai, gente, lá vou eu expor minha família, né? Mas... Ainda bem que acho que só, sei lá, minhas irmãs e minha mãe ouvem, assim. Mas, na minha família, tem muita mulher. Já falei várias vezes isso aqui. E é muito perceptível como o rolê da inveja é forte nessas relações e como elas têm dificuldade em lidar com isso, sabe? Como isso vai virando uma bola de neve, às vezes, que era tão mais fácil, assim, se tivesse ali uma maturidade emocional de reconhecer de, não, eu estou com inveja dessa minha irmã, eu estou com inveja, narará. E aí entra a menina naquela pira de que, assim, não, porque a fulana foi lá, viu um negócio... E tipo assim, nossa, que bonito aquilo ali. E aquilo ali rasgou na hora, sabe? Eu acho muito engraçado isso.
Sabe qual que é a que eu mais gosto dessas coisas sobre inveja? Quando a pessoa vai comer alguma coisa, você tá olhando e a comida cai.
Sim, a planta, tipo assim, porque a planta aqui, a pessoa entrou aqui, putz, a planta murchou na hora, assim, sabe? Eu acho muito louco isso. E aí,
acho que isso seja totalmente mentira, tá? Eu quero só dizer isso, não é que eu desacredite.
Mas eu acho engraçadíssimo, assim, sabe? E aí rola muito, assim, na minha família essa parada desse sentimento de que é uma pessoa que é muito íntima a você, que você convive a vida inteira, mas que você tem inveja, sim, sabe? E não, e é uma coisa meio velada, assim. Uhum. Eu acho, meu Deus, Helena Ferrante corre aqui, assim.
Mas eu ia falar exatamente isso, amiga, a gente tá muito conectada. Porque, assim, o que eu acho que trouxe uma grande mudança na minha percepção sobre poder e naturalizar sentir inveja, mesmo das pessoas que eu amo, foi a Tetralogia Napolitana, né? Porque tem uma relação de que, cara, você pode, sabe... você pode sentir inveja, sei lá, eu posso sentir inveja de você pela sua desenvoltura nas redes sociais, eu já te falei isso mil vezes, e tá tudo bem, não significa que eu quero que você não tenha.
Eu tenho inveja que você é misteriosa.
Então, mas o misteriosa tem a ver com o lance da inveja.
Agora eu tô aprendendo a ser misteriosa.
Tá nada, que tu é boca de sacola pra caceta, tu tá louca pra contar pra todo mundo as coisas, guria. Mas eu acho que tem a parada do misteriosa tem a ver com o lance de inveja. Eu não gosto de falar as minhas coisas para as pessoas, porque eu não gosto dessa sensação de que talvez alguém esteja desejando que eu não conquiste aquilo. Que aí é essa inveja estereotipada que a gente tem, sabe? Que também existe. Será que não existe? Existe, né?
Pois é, esses dias a gente até entrou nesse assunto lá na rádio. E aí eu falei, eu não sei, eu acho que eu não dou... importância para isso, sabe? E aí, meio que não me preocupa, não chega a ser uma questão para mim, porque eu fico pensando, cara, é normal, as pessoas sentem inveja, eu sinto inveja, tudo certo, então não me preocupa. Porém, esses dias eu até falei para ti, olha, amiga, eu acho que eu tô começando a acreditar de que talvez, assim, eu precise, né, tipo assim, dar uma protegida, assim, nas coisas.
Então, é que eu acho que tem... Sabe quando você fica em algum momento da sua vida com uma maior visibilidade, assim? Sei lá, você vai dar uma palestra no seu trabalho, você vai apresentar um projeto, você vai, sei lá, casar, sei lá. E aí te bate aquela coisa de quase um cansaço, assim? Uma coisa que é quase física de se sentir pesado. Eu sinto isso com muita facilidade. Então, eu acho melhor me recolher pra nem abrir essa possibilidade, entendeu? Nem abrir a possibilidade de algo dar errado. Mas, de novo, eu tenho inveja de quem não tem essa preocupação, sabe? Eu tenho inveja de quem consegue levar as coisas de uma forma mais fluida no sentido da expressão, assim, de expressar as coisas, seja na internet, seja fora dela, assim. Você sabe, eu não conto as coisas nem pras pessoas muito próximas.
Nem pra
porque...
mim.
Lá vai. Lá vamos começar mais uma DR. Mas não é por medo de inveja, é porque é uma coisa minha, assim. Eu gosto de ficar um pouco na minha. E quando é publicamente, mais ainda. Mas enfim, o assunto não sou eu. Por que a gente tá discutindo isso? Vamos voltar? Isso aqui não chama terapia? Eu quero dizer de uma outra coisa que eu tenho inveja. Eu tenho muita inveja e eu sei como essa inveja... Hoje eu consigo identificar como ela se expressa. Eu geralmente taxo as pessoas de descompromissadas... De, essa pessoa não tem um envolvimento e tal, quando as pessoas praticam o seu desapego. Então, assim, uma pessoa vai passar não sei quanto tempo fazendo um intercâmbio longe, não sei o quê. A minha primeira, se é uma pessoa que eu não conheço, né, claro, pessoas que eu gosto, eu comemoro junto, mas se é uma pessoa que eu não conheço, minha primeira reação é, ó lá, vai ficar longe da família, vai ficar longe dos amigos, vai me... Que pessoa, né, a bublé. E, na verdade, é inveja. Na verdade, eu consigo olhar pra essa pessoa e pensar, nossa, que massa, sabe? Eu queria ter esse desapego e não tenho. E outra coisa que eu tenho muita inveja e que hoje eu sei identificar é quando as pessoas dizem não. Eu tenho inveja de quem sabe dizer não contundentemente. E aí, geralmente, eu olho e penso, ih, que arrogante. Tá, que sabe? Que superiora. Tá lá dizendo que não vai fazer. Quando, na verdade, eu fico olhando e pensando, meu Deus, que facilidade pra dizer não. Que coisa mais maravilhosa, que inveja. Sabe? Então, é essa coisa louca, assim, de expressar uma como se aquilo fosse ruim ou ter uma primeira reação de entender aquilo como ruim, quando, na verdade, você só tá com inveja mesmo. Sacou?
Entendi. Nossa, aí eu já abri uma outra janela, que é, eu acho que tem uma diferença muito grande entre você ser descompromissado e entre você ser desapegado, mas aí isso é tema pra outro episódio.
Ih, lá vem.
Tá, eu quero pegar uma outra coisa que eu sinto inveja, assim. Eu sinto inveja de quem tá viajando o tempo inteiro, tá?
Sim.
Eu tenho muita inveja de quem tá de férias, eu tenho, sabe, eu tenho isso, gente, mas eu adoro ver também as pessoas de férias. Porém, tô com inveja? Tô com inveja. Vou demorar um século e meio pra eu sair de férias de novo? Vai demorar. Então, também me... Assim, férias na praia é um negócio que me pega, assim, sabe? Um lugar brega, assim, não me pega. Mas férias na praia, puxado pra mim.
Então, quero te fazer uma outra
conteúdo
pergunta.
Sensíveis.
Temos assunto sensível. Quero fazer uma pergunta pra você. Que, assim, não seria eu se não fizesse. As redes sociais aumentam a nossa capacidade de sentir inveja?
Óbvio, né? Mas é óbvio.
Então, fiquei muito brisando nisso também.
É o guilty pleasure, assim, né? Pra usar um termo em inglês, que a gente odeia usar termo em inglês. Mas é... a rede social, ela traz tudo isso, assim. Eu acho que por isso que dá certo. Porque é isso, porque você tá ali consumindo um negócio, você tá com inveja daquilo, ou você deseja consumir, ou você... Por que que essas influencer que não tem conteúdo de absolutamente nada, mas ela tem uma mansão gigante, ela tem não sei o quê? Porque as pessoas acabam, sei lá, projetando aquilo, sentindo, de certa forma, um pouco de inveja, de tipo, nossa, eu queria ter a vida da fulana lá de 5 milhões de seguidores, que tem uma porta de 3 metros de altura em casa, sabe? Eu acho que bate isso, assim, porque pra mim não tem outro motivo.
Entendi. Então tá. Então temos mais um motivo pra odiar as redes sociais. Amei.
Não é odiar, é sentir que isso é muito humano, sabe? Eu acho que é um negócio feito por seres humanos, para seres humanos usarem. É natural que isso vai refletir os nossos anseios, as nossas angústias. Isso de uma forma bem íntima e peculiar, né? Porque é como aquela coisa do Google ser o grande confessionário da internet, porque você só pergunta o que você pergunta só para o Google, né? Eu acho que pega nisso, assim. Uma coisa que eu fiquei pensando, que eu odeio quando falam, tá? Sobre inveja. Ai, eu tô com uma inveja boa. Inveja branca, sabe? Não, tu tá com inveja, querida. Tu tá com inveja, assim, sabe?
Primeiro que inveja branca é um termo racista, né? Vamos começar.
Exatamente. É, começa
desse
daí.
Lugar. Mas tem uma outra coisa também desse lance da inveja que eu acho que é... Não é bom nem ruim.
Exato.
É, a gente sente.
É.
Sabe? Acho que tá num campo do... Se fosse um divertidamente... Eu acho que vai ser, não vai? Nesse novo divertidamente, não tem inveja?
Tio da ansiedade, eu acho, né?
É, não, mas tem mais. Enfim, mas eu acho que se fosse um divertidamente, não seria nem bom nem ruim, sabe? Não seria... É só um sentimento que a gente tem.
É um sentimento, exato.
Aí vai as psicólogas dizer pra gente que a gente não sabe a diferença entre sentimento, emoção e enfim. Mas é isso. É isso que a gente quer dizer.
Desculpa,
que é uma coisa que todo mundo tem, né? Que
sim.
Faz parte. Então, eu acho que sim, você pode transformar aquela inveja numa ação pra prejudicar a outra pessoa. Que aí não é a inveja agindo, é a maldade mesmo. É a falta de noção. Ou você pode só entender que você tá com inveja e tentar usar aquilo pra entender alguma coisa sobre você.
Uhum.
Sabe? Porque eu acho que não necessariamente, e não na grande, infinita maioria dos casos, inveja é ação. Inveja é só sentimento. Então, sabe? Ah, é isso da novela. A gente tem essa sensação de que quem tem inveja é uma pessoa má, que vai tentar prejudicar os outros. Não. A gente só tem inveja e sente inveja e ela rebate só na gente. Ela não, sabe? Eu tenho uma sensação dúbia, assim, de que ao mesmo tempo que eu acredito nessa coisa da energia que as pessoas te mandam e da comida caindo quando tá todo mundo olhando. É, ao mesmo tempo que eu acho que tem, sim, uma energia mobilizada ali. Também é uma coisa que diz, que impacta muito mais quem tá sentindo do que quem tá comendo aquela garfada, que vai pegar e vai comer e tá tudo bem, sabe?
Uhum. Ai, cara, eu acho muito engraçado esse rolê da comida, assim. É muito bom. É muito bom mesmo. É, tipo, muito maravilhoso. Quase morro com isso. Tá, eu quero saber. Aí a gente envereda por um outro caminho, que são rituais e superstições, né? Porque eu sou uma pessoa um pouco descrente, porém, ganhei um vaso de 7 ervas pra minha casa, eu fiquei feliz. Fiquei contente. Me senti protegida? Me senti protegida, tá? Tem um copinho. Quando eu tinha um restaurante, além do vaso de 7 ervas, eu tinha também um copinho de sal grosso atrás da porta da cozinha, tá? Então, assim, aquela assim, pode ser que não exista, mas eu tô aqui, né? Tipo assim, tentando.
Se existir, eu tô calçada.
É.
Ai, gente, eu faço várias coisas. Várias coisas que eu não quero contar, tá? Mas é, faço várias coisas. E uma coisa que, pra mim, é o meu principal... Minha principal superstição em relação à inveja é só contar as coisas quando elas acontecem. Eu sei que tem várias pessoas que são assim também. Que é, sei lá, você entrou num processo de comprar um apartamento. Eu só conto pras pessoas que não estão envolvidas diretamente naquele processo quando tá tudo pronto, tudo assinado, tudo, sabe? Tipo, não tem chance de dar errado. Quando não tem chance de dar errado, sabe? Talvez por uma insegurança minha de... Não, enfim, N coisas. Não saber lidar com as coisas que dão errado, ter medo desse julgamento, dessa exposição, N questões. Né? Não é esse o foco, mas eu só conto quando realmente as coisas... Acontece. A gente já teve algumas discussões sobre isso, como você pode perceber.
É. Ó, eu tava lembrando de uma coisa, que eu lembro que na época do Big Brother, sei lá qual número, virou
ai,
muito
meu Deus, um
meme, polêmica, umbigo. Mas aí eu lembrei que tem uma pessoa que já falou que bota o esparadrapo no umbigo. E eu confio muito nessa pessoa, tá? E se essa pessoa faz isso, eu vou fazer também, tá? Que é o KLJ, tá. Gente, pelo amor de Deus. O KLJ bota o esparadrapo... Se o KLJ bota o esparadrapo no umbigo, eu já vi ele falando isso em entrevista. Gente, pelo amor de Deus, né? O KLJ tá. Jamais estaria errado.
Tá, ok.
Tá, já tem de uma coisa pode estar errada? Pode, KLJ não. Tipo assim.
Jamais. Tem a coisa do MC usar a Ruda, né? A Ruda é uma ferramenta bastante usual contra a inveja. Talvez eu tenha tatuado, talvez. Vamos deixar aí nos altos, mas eu tenho uma Ruda tatuada. E também tem um pouco de relação com isso, assim, uma coisa de proteção.
Ela é chique, aí. Gente. Ela é chique.
Gente, ó, eu já falei coisa que eu não queria falar nesse episódio. Entendeu?
Viu? Assim a gente vai abrindo.
Enfim, ô Larissa Guerra, mas eu quero saber pra gente fechar esse episódio, uma última coisa. Tem essas invejas grandes, assim, de comportamentos das pessoas, de sensações das pessoas, mas também tem essa inveja boba que a gente tem, né? Você tem uma inveja boba?
De quem vai pra academia e não sua.
Nossa, muito, muito. Puta que...
Gente, é impossível, assim, ó, impossível. Pra mim, a pessoa que vai pra academia e não sua, ou ela é mutante, ou ela não treina, tá? Porque...
Ai, gente, eu acho tão chique.
Eu saio da academia que eu poderia ser interditada pela vigilância sanitária, assim, sabe? Então, é isso. É a minha inveja boba preferida.
A minha, eu já te mandei, essa tu já sabe, é de quem anda com bolsas poucas. entendeu? Eu mando foto pra Larissa quase todo dia no elevador, porque eu saio parecendo aqueles cabideiros antigos, sabe? Que tem 200 bolsas coisadas que ninguém usa pra nada. E tem a bolsa da academia, a bolsa do trabalho, a minha bolsa da vida, a bolsa da marmita, a bolsa não sei o quê. Eu fico olhando, eu juro, eu entro no elevador, eu olho aquilo e eu penso, cara, como eu tenho inveja de quem é chique ao sair de casa. Eu pareço um cabideiro. Então essa é uma inveja que eu tenho constantemente.
Mas amiga, só anda de bolsinha pequena quem não tem nada pra fazer, cara.
Não, não é bem assim, amiga.
É, é. Porque assim, ó, eu sou pessoa que anda de bolsa pequena, mas no meu carro tem toda uma vida, tá?
É, eu tava pra te contar isso aí, que no teu carro
então,
tem, no teu carro tem.
Exato, eu engano as pessoas. Parece que é a bolsinha da Hermione, porque, né, ela, tu abre a minha bolsa, começa a sair 35 coisas diferentes e ela é pequena. Mas assim, dentro do meu carro vai ter sempre uma mochila, vai ter a água com gás, a lancheira, a não sei o quê. Tem trocentas coisas, sabe? Se não é você andando com 300 sacolas, é o seu carro que vai estar com 300 sacolas.
É, tá. Ok.
E aí,
okay.
Se nem
mas ainda
você,
assim eu tenho inveja.
Se nem você, nem o seu carro tem 300 coisas, então é porque você não tem nada pra fazer na vida.
Ai, amiga, mas é muito triste, porque às vezes eu tô com 50 sacolas, assim, numa cena...
Não, bombeira, né?
Bombeira. Deplorável. Total. E aí entra o vizinho no elevador. Aí eu quero morrer.
Não,
aí...
Nossa. Quer ver, menina? Menina, quer ver quando eu ia de ônibus, às vezes pra rádio, trabalhar? E aí, assim, eu ia com a minha bolsinha, mais uma bolsa, mais segurando o casaco, e aí os lanches do dia, e mais o livro, não sei o quê. É isso. Ser adulto é carregar muitas sacolas.
Quer ver meu pavor? É dia de inverno que tá chovendo.
Horrível. Não, por isso... Ó, já vamos entrar na questão do guarda-chuva.
Pelo amor de Deus, esse episódio tá indo por caminhos
ele
muito loucos. Vamos pro mesa de para, amigo.
Vamos, chega. Bom, então na nossa mesa de bar, aqui nesse tempo, hoje estamos gravando com um tempo nublado, chuvoso, sem carisma. Eu odeio guarda-chuva, gente, é por isso, tá? Que a gente trouxe essa discussão. Mas você pode continuar os papos com a gente, olha, no nosso apoia.se/donasdapetuda. A gente tem um grupão agora das apoiadoras lá no Instagram que rende muita conversa, comentários, risadas, trocas. Tá sendo muito divertido trocar ideia com essas ouvintes. Já tivemos também a nossa comemoração do nosso samba no Dia Internacional da Mulher, também minha despedida de Blumenau. E aí, foi tudo, né, amiga?
Tudo.
Foi lindíssimo.
Absolutamente tudo.
Que
e
semana
quero...
tivemos, né? Revista Cláudia.
Então, era isso que eu ia falar.
Vai, Marina, vai. É o teu momento.
Quero. Eu quero agradecer a todo mundo que marcou a gente no Donas.doc sobre amizade. A gente teve um monte de gente ouvindo, um monte de gente chegando no Donas por esse projeto que é muito, muito, muito especial. Espero que vocês tenham ouvido. Se vocês não ouvirem, voltem lá pra ouvir. Foi muito lindo, cara. Foi muito massa. Acho que a gente conseguiu o que a gente queria com ele, que era fazer com que nessa semana, que é tão dúbia, né? Que é ao mesmo tempo... E aí, é Dia Internacional da Mulher e, meu Deus, olha o caminho que a gente tem pela frente ainda. É, a gente conseguiu fazer com que a gente se olhasse com um pouco de generosidade, assim. Então, eu fiquei muito emocionada com as marcações. E aí, pra coroar esse momento, que teve samba, que teve de um tudo, menina, que foi uma delícia, a gente ainda teve um texto nosso, assinado por nós, publicado na revista Cláudia. A Helena Galante, que é a editora da Cláudia, teve a generosidade de publicar esse texto. Então, realizei o meu sonho de adolescente, de quando eu entrei na faculdade, que eu sonhava em trabalhar na Cláudia. E chorei 2 horas seguidas.
Linda.
Larissa tem provas. Larissa tem
merece
provas.
Merece demais.
Larissa tem provas desse momento. Então, obrigada, Helena. Leiam lá na Cláudia o nosso texto sobre o doc de amizade feminina, porque a gente fez com muito carinho.
E assim, preciso fazer um reconhecimento de que... Bom, nas últimas semanas eu estava simplesmente mudando de emprego, de estado, de tudo. E Marina se encarregou nas costas, tá, esse podcast. Então, muito obrigada, Marina. Muito obrigada por tudo mesmo. E Bruno, você é maravilhoso, tá? Puta que pariu, que edição maravilhosa do nosso documentário. Ficou lindo demais. Vocês são foda, eu amo vocês.
A gente também te ama e amizade é isso aí, né? Falamos de amizade, não é? Amizade não é assim? Cada hora uma carrega o piano um pouquinho, quando não dá para as duas segurarem junto. Tá certo, tamo juntos.
Então,
vamos de
lá.
Dicas?
Começa com as tuas, que as tuas são mais decentes do que as minhas.
Não tem nada de decente, cara. A minha primeira dica é muito repetida, porque a gente já tem, inclusive, um episódio sobre ela. Mas tetralogia napolitana, né, cara? Eu acho que não tem como a gente fazer um episódio sobre inveja e não falar dessa série de 4 livros da Helena Ferrante, que traz muitas reflexões sobre muitas coisas, sobre amizade especialmente, que talvez tenha sido, pra mim, uma virada de chave em relação à inveja, assim. Entender que a inveja, a admiração, a raiva, a tristeza, a decepção e o amor podem e fazem parte das mesmas relações de amizade. Então, cara, se você ainda não leu, leia. É realmente belíssimo. Aliás, eu tenho uma inveja infinita de quem lê as coisas. Eu não falei isso no episódio, mas eu queria deixar isso claro. Por isso que eu tô repetindo o livro aqui. Porque eu tenho uma inveja infinita de quem consegue ler. E a minha segunda dica é Preta Gil no Roda Viva. Que entrevista maravilhosa, que mulher maravilhosa. Ela falou de várias coisas, não se furtou a falar de separação, da polêmica envolvendo o Choquei, de várias coisas. E eu acho muito maravilhoso como a Preta Gil foi se transformando aos nossos olhos, assim. De uma executiva para uma cantora, de uma cantora para uma celebridade, de uma celebridade para alguém que consegue trazer pautas e influenciar pautas muito legais. Então, eu sou muito fã. Sugiro que vocês vejam a entrevista que tá no YouTube. E as suas dicas, amiga? Vai para suas dicas descompromissadas.
Dicas aleatórias, que é um perfil de Instagram, @subwayhands. As mãos do metrô, basicamente. Fotos de mãos do metrô de Nova York, se eu não me engano. Gente, sério, é muito bonito, tá? É muito bonito. Claro que tem mão segurando o celular, mas tem mão que tá segurando um bebê, tem mão que tá segurando um buquê de flores, tem mãos idosas, mãos jovens. É muito poético, tá? E é muito bonito e é bem engajado também, tá? Porque, inclusive, tá super engajado agora nessa questão da guerra em Gaza. E o segundo perfil é um perfil super nostálgico, @webdesignmuseum, que é o museu da internet, das coisas véia dos anos 2000. Então, tipo, ele mostra, assim, tem posts mostrando, tipo, como é que era o YouTube quando lançou, como é que mudou a barrinha ali de você dar play nas coisas, layouts do Google, sabe? É muito curioso, assim. E porque pra gente, tipo, parece que não mudou, né? Quando você para, tipo assim, tu não fica observando essas coisas, assim. Mas é muito legal mesmo. Tem coisas maravilhosas, assim, tipo, como é que era a página inicial do Google pro Linux em 99?
Nossa!
Sabe, tipo, esse tipo de coisa. É bem curioso.
Não, eu tô viajando aqui no Subway Hands agora.
Já, é lindo! Já... Vai ser aquilo muito bonito.
Nossa, amiga, mais uma das suas aleatoriedades perfeitas. Muito bom.
Eu amei. Nossa, eu queria um dia fazer um perfil desses, assim, de aleatoriedades. Um dia eu vou fazer isso.
Maravilhosa. Então é isso, muito gente. Bom. Até semana que vem. Um beijo.
Beijos!
O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.